Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zolonese e quem divide a bancada comigo hoje, nosso grande economista também, Arthur. Fala, meu amigo.
Fala, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela audiência de todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero voltar mais vezes aqui.
Seja sempre muito bem-vindo. Antes que vocês já perguntem, calma que o Álvaro só está de férias, né? Nosso amigo foi dar uma descansada.
Então, merecidas férias.
Merecidas. Daqui a pouco ele está de volta com a gente. Tenho certeza que o Arthur vai nos ajudar aqui bastante nessa parte. E pessoal, começando já tradicionalmente falando do mercado internacional, vemos aí um dia mais estável lá fora, um mercado parecido com ontem, não faz grandes preços nas aberturas, tem preferido ficar um pouco mais de lado. E o grande destaque hoje, que o mercado está monitorando de perto, às 11 horas da manhã, a presidente do Fed aí de Cleveland, a Loretta, vai falar sobre os riscos inflacionários, que é a grande dúvida do momento, é a inflação americana.
Pois é, ontem a gente teve um dos membros, o Rosie Green, vindo com um discurso um pouco mais rock, mais forte, eventualmente em setembro o Fed poder trazer alguma novidade, algum anúncio formal de modificação do seu programa de compra de ativos, já deu uma primeira sinalização. Hoje, mais um membro do FOMC, lá do Banco Central, vindo com seu discurso. A Loretta, ela também é um dos membros considerados um pouco mais rock, Então, 11 horas, ela começa a falar, lembrando que 11 horas a gente começa também aqui a escala de leilões, a gente tem uma agenda política, então esse momento do dia...
É uma hora-chave.
É uma hora-chave que pode mexer principalmente em curva de juros e no dólar.
Perfeito. Então, pessoal, acho que assim, o mercado está um pouco em dúvida, tem essa grande questão. Até um pouco tempo atrás estava muito precificado que essa questão do tapering ficava lá para janeiro, o mercado vem mudando isso recentemente, Boa parte já achando que é dezembro, uma parte até achando que é antes, como o Arthur comentou muito bem. Então o mercado está ansioso aí, acho que Jackson Hole vai ser o grande divisor de águas aí, onde provavelmente o Powell vai cravar essa expectativa de quando o Banco Central americano fecha a torneira. Até lá o mercado vai ficar um pouco mais volátil. O plano de balanço já acabou lá fora, Então simplesmente agora muito mais de olho em pacote, infraestrutura e essa questão toda do tapering nos Estados Unidos, Não tem muito mais o que olhar na parte corporativa, mas uma foto rápida aqui, foi uma temporada de balanços bem positiva lá fora, não é à toa que o Nasdaq, o S&P e Dow Jones chegaram ali, ou alguns bateram a sua máxima histórica. Então acho que isso é importante. Por outro lado, Arthur, ainda está pesando no cenário a Covid, principalmente variante Delta,
Pois é, na Ásia ali, acho que a maior preocupação no mundo não é nem nos Estados Unidos ou na Europa, onde também essa variante é mais dominante, mas principalmente na Ásia, especialmente a China, que está tendo alguns recordes, e a gente sabe que ela tem um tratamento mais tempestivo em termos de fechar a economia, tentar travar os efeitos da Covid. Isso tem impacto nas expectativas de crescimento ali, principalmente desse trimestre. Não por acaso, algumas casas já estão revisando marginalmente o crescimento esperado para esse terceiro trimestre lá na China, acaba batendo também um pouco na expectativa de demanda em algumas commodities, O próprio...
A gente viu isso ontem, O sell-off em commodities.
Foi meio claro isso. Agora, hoje ainda, pelo menos o petróleo estava um pouco melhor, Ainda está um pouco instável todo esse movimento de curtíssimo prazo das commodities. Acho que a grande novidade aí é o mercado começando a olhar e ver se o Banco Central, se alguns membros ali do governo chinês vão pressionar um pouco mais à frente para ter novos estímulos, eventualmente cortar novamente aquela taxa de compulsório, se a gente vai ter alguma novidade vindo desse lado para tentar suavizar esse movimento de curto prazo, lembrando que o mercado obviamente está de olho para ver se a China vai trazer alguma nova regulação, alguma nova novidade nesse campo, e eventualmente se vier algum novo estímulo nos próximos meses, o mercado vai ficar muito mais de olho em quem se beneficia desses novos estímulos com uma China um pouquinho mais forte, eventualmente China e principalmente o Brasil poderia ter um vetor um pouco mais positivo, Então acho que essa é a agenda da asiática daqui para frente.
Então, como eu já comentei, S&P estável, Londres um pouquinho mais negativa, a gente tem visto ali, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos atingiu o maior nível semanal de novos casos desde fevereiro, ou seja, acho que o mercado, por que não está tendo um sell-off, etc., porque, de novo, o mercado esperava um aumento de casos nos Estados Unidos, principalmente porque a economia reabriu 100%, voltamos inclusive a ter shows e eventos com grandes aglomerações, naturalmente os casos iriam elevar. A grande questão agora é se o número de óbitos vai continuar em queda, mostrando que a vacina é eficaz. Então, nesse primeiro momento, o mercado assusta um pouco com os novos casos e fica monitorando de perto essa questão dos óbitos. França e Itália também impõem novas regras de circulação, exigindo, por exemplo, que você tenha o que eles estão chamando de passaporte sanitário para entrar em restaurante, que nada mais é do que a comprovação que você tomou a vacina. Então, acho que, de novo, que eu tenho falado todo dia aqui, até o final do ano, teremos medidas, será comum, sempre esse cabo de guerra entre novos casos, retomada econômica, toda, né, vacinação, será que essa vacina é eficiente para alguma cepa nova, etc. Então ainda temos um pouco mais de pandemia à frente, que vai impactar preços no geral. Como o Arthur falou bem, petróleo sobe 1,40 hoje, está 67 dólares em relação a isso, se recuperando depois da grande queda de ontem. E hoje, 5h30 da tarde, saem dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos. E metais em geral e minério também recuperam um pouco do dia aí, depois de uma semana passada e essa já bem turbulenta para commodities em geral. Bitcoin segue ali em leve alta, mas rompeu bem, tá, os 40 mil dólares ali de patamar, ficou bem lateralizado esse tempão ali entre 30 e 40 mil dólares, passou 45 mil dólares aí atualmente a cotação, né, acho que reduziu um pouco a vol nos ativos. Então, pessoal, esse é um pouco do resumo aí da parte internacional. Vamos aqui investir mais tempo para falar de Brasil, que tem bem mais agenda e bem mais destaques para a gente falar. Arthur, já começa aí com o que a gente já tomou café da manhã lendo aí. Saiu agora há pouco a ata do Copom. Na última reunião, o Copom levou a Selic para 5,25. O que você sentiu ali de diferente nessa ata?
Bom, vamos lá. O que a gente estava esperando ver, né? Ver uma atualização do que o BC estava vendo em termos de cenário de crescimento, a sua avaliação sobre a inflação e como que vai ser o tom dele, né? Isso que a gente esperava. Assim como ele já deu alguma sinalização no comunicado, já vem com aquele tom mais forte, contratou uma alta de mais 100 basis points para a próxima. Mas assim, foi relativamente bom o comunicado, porque ele mostrou um compromisso ainda maior com entregar a meta não só em 2022, que a gente está vendo as expectativas ali continuando, subindo, né, onde saiu o Fox, veio ali próximo de 3,80, a gente tem uma meta de 3,50, mas para 2023 também.
Quero que o mercado queria, né?
Exatamente.
Ele fosse mais firme.
Ele fosse mais firme, então tem trechos, né, termos que ele utilizou de uma forma muito oportuna, né? Então, compromisso inequívoco, né? Então, ele coloca ali, ó, o que for preciso para ser feito para entregar essa meta para os próximos anos, eu vou fazer. E mais do que isso, é a primeira vez que ele categorizou a forma como está a política monetária dele. Ele falou, a nossa política monetária está de menos estimulativa para mais contracionista. Então, em termos de estímulo, né, não vai vir mais da parte de política monetária, pensando para a atividade à frente, que vai vir um estímulo, né, favorável. Ele tem que agora, por meio dos juros, né, tendo esse ciclo de alta aí, que o BTG inclusive tem uma estimativa de 7,5 para esse final de ano, né, para esse ciclo, ele vai por meio dos juros e acima do que é considerado ali mais ou menos o patamar neutro, né?
E aí comenta que ele vai chegar nesse patamar sem interrupção, sem, né? Interrupção. Ou seja, ele vai seguir.
Exatamente. Seguindo... Então vai ser uma atuada só, né? O que for preciso para conseguir controlar as expectativas e mais do que isso, né? Acho que, enfim, a gente vai falar um pouquinho também do IPCA que vai sair em breve. Mas o diagnóstico do que ele está tendo de inflação foi muito positivo. Ele não está só olhando os choques que aconteceram, seja energia, seja no preço de alimentação, gasolina. Ele está olhando uma composição um pouco mais ampla, ali, um pouco mais subjacente, principalmente setor de serviço, que o tratamento dessa inflação é um pouco mais duradouro, ela é menos transitória, ela é mais persistente. Então ele mostrou uma preocupação com esse tipo de inflação.
O mercado estava carente dessa preocupação faz algumas reuniões. Então, a gente conversou com o Álvaro aqui na reunião do Copom. O que o Copom citou na última decisão e bem nessa ata era que o mercado estava esperando, né? Copom, fica mais firme para os próximos anos, que a gente já está vendo a curva empinar lá na frente, e basicamente ele fez isso na ata também. Como você comentou muito bem, todas as atenções voltadas para quê? 9 horas da manhã, IPCA de julho, tá? A expectativa aqui do banco é de alta de 0,96 a comparação mensal e praticamente 9% na comparação anual, né?
Pois é, a gente já teve uma primeira surpresinha ali no IPCA, esse IPCA de julho, a gente teve o IPCA 15 também de julho, já foi uma primeira surpresa dos componentes, né? Ali foi quando o mercado começou a revisar bastante as expectativas, inclusive pressionou o próprio Copom para ter essa alta mais tempestiva agora. Esse resultado agora, como o Jonathan bem colocou, muito próximo de 1%, um nível que para esse período do ano, junho e julho, normalmente o IPCA costuma ser bem magro. Então, a gente está com exatamente uma sazonalidade que costuma ser mais baixa. A gente está num período aí mais pressionado. Então, lembrando, né, o mercado abre às 9 horas. Se a gente tiver uma surpresa, eventualmente, com esse também discurso aí um pouco mais hawk, né, do Banco Central, a gente pode ter o curtinho ali tendo alguma reação para cima. Eventualmente, o longo, né, se o mercado comprar esse discurso, comprimindo um pouco aquela inflação esperada na parte mais longa, né, da curva de juros.
Então, temos 2 horários para ficar de olho. 9 horas da manhã aqui no Brasil e 11 horas, né, o Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Então, amanhã ficou um pouco mais agitada. Até por isso que eu acho que o mercado abre, né, um pouco mais morno, vamos dizer assim, sem querer tomar grandes partidos, que é um dia com bastante vol que o mercado vai sentir. Além disso, tá, a gente continua, temos leilões de bens aí, tá, então o Tesouro Nacional aí faz, né, leilão de NTNBs né, pela manhã. E além disso, também temos aí o anúncio, né, do levantamento de safra de grãos aí para 2020, 2021 da Conab. Então, vou ficar de olho nisso também. Não menos importante, né, Arthur? Grande destaque do dia também. Está prevista hoje, né, ainda, né, está prevista, está até um burburinho já ali pela manhã de um possível adiamento, a proposta do voto impresso, né? Mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que a votação pode ser adiada.
Pois é, acho que é a grande expectativa da semana, né, era efetivamente tratar desse assunto e colocar na Câmara
Até
para
mais
votar.
para assim, tira da frente, vamos começar a olhar
Exato, acho
outra.
que é isso que o mercado quer, né? Tem esse negócio na frente, vamos finalmente, né, colocar para votação e ver o que vai sair dali para a gente tratar dos grandes temas que são relevantes, seja o novo auxílio, seja a proposta de precatório,
Privatização, né?
privatização do Correios. Tem uma porrada de coisas na agenda política extremamente relevante, então é preciso tirar, né, essas coisas do caminho, né?
Importante também, né? Amanhã, né, pode ser votada inclusive a reforma tributária, que é bem mais importante.
Muito mais, né? A gente tem, acho que hoje, né, o precatório também pode aparecer no
Importantíssimo.
radar. Então, começou a sair notícias, né, de eventualmente esse parcelamento aí em 10 anos, eventualmente ter uma primeira entrada, né,
E vai trocar o indexador também, né?
troca o indexador para Selic. Antes tinha algumas dívidas em IPCA mais 6, que é, pô, a gente
Que aí
sabe que
reduz muito o custo.
muito
IPCA 6 no
custo.
Brasil.
Exatamente. E se a gente conseguir, de fato, chegar com uma entrada, né, o aporte inicial para o ano que vem de algo como 50 bi, que está se estimando, até o governo tinha uma estimativa nesse sentido, de fato conseguiria acoplar um novo programa social um pouco mais robusto, que é o dever do governo, sem furar o teto dos gastos. Nosso regime é o teto, né? A gente tem que
Sim.
respeitar, então, em tese, daria para fazer.
Na teoria, pessoal, a história segue a mesma. Tá ainda nessa dúvida de como pagar esse grande benefício novo que vai ser lançado. Nem temos ainda tão pouco, né, o número quanto o número de beneficiados. Mas naturalmente o mercado já quer saber que isso vai
Exato.
ficar dentro do teto e essa questão dos precatórios pode aliviar um pouco o teto. Naturalmente sobra mais espaço, em relação a isso. Um ponto importante sobre a reforma tributária, né, o que tem circulado também em Brasília é que o governo está estudando a possibilidade de reduzir o CSLL, né, a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso, né, ia agradar os governadores e poderia permitir a votação do texto amanhã. Isso pode favorecer os bancos, né, também, que tem um grande impacto no CSLL. Então, atenção para essa questão, também. Você falou muito bem aqui, né? Então, hoje também, né, a PEC pode mudar bem essa questão dos precatórios, que a grande parte são corrigidos pela Selic ou IPCA mais 6. Esse IPCA mais 6 aqui onera muito esse teto dos gastos.
Exato.
Estou abrindo aqui bastante sobre noticiário corporativo, né? Alguns resultados aqui saíram, tá? O BTG Pactual que divulgou o lucro líquido de 1,7 bilhão, tá? E um ROE aí de 21%. Tá? Um resultado bem acima do consenso. Né, do mercado, resultado positivo. Nessa mesma linha, Minerva mostrou um lucro também, acima, o JSL também, tá? Iguatemi mostrando um avanço de 500% na receita. Naturalmente, shopping center estão com uma base, né, de comparação muito, né, irrisória, vamos dizer assim, dada a pandemia, mas bons resultados também de shopping, né? A gente viu notícias ontem, né, que o Dia dos Pais foi o melhor Dia dos Pais nos últimos anos, né, essa retomada econômica. Tá, tem uma demanda reprimida, né, no caso da pandemia, o que está ajudando também. Tivemos também resultados, né, da Sequoia, São Martinho, Alupar, Itaúsa, Iven, né, muitos resultados aqui hoje. E também estão previstos Klabin, BR Distribuidora, C&A, Marfrig, Notre Dame, entre outros. Então, essa semana e a semana passada são as duas semanas mais importantes de balanços aqui. O que a gente já consegue ver de first read aqui, de primeira leitura, todos os balanços bem positivos, nenhum grande destaque negativo, ou vem em linha ou acima das expectativas. É isso, né? Até que eu vi a pergunta aqui que o Danilo tinha enviado, se a gente acha que a previsão de 140 mil pontos no final do ano ela foi precipitada. Nossa visão que não. Tá, o que está acontecendo é muita volatilidade em Brasília, pelo que o Arthur já deu essa aula aqui para a gente. Mas tirando isso, né, o que a gente olha para fazer, né, bastante projeções, que são balanços, tem vindo bem positivos. Então, nossa visão que dissipando essa tempestade ali em Brasília, ou reduzindo um pouco a pressão,
Temperatura.
a temperatura, a gente consegue retomar a tendência de alta parecido com o que está acontecendo lá fora. E aí, difícil reduzir essa temperatura.
Exatamente. Acho que o curtíssimo prazo, até porque agosto é um mês de discussão de orçamento, usualmente é um mês mais volátil mesmo, mas assim, o índice de surpresa, né, dos lucros, né, o earnings surprise, que o mercado acaba estimando para várias bolsas, né, inclusive para o Brasil, está extremamente elevado, né? A gente tem uma surpresa de mais de 29%. Em relação
Boa.
aos resultados, a surpresa média, inclusive melhor do que foi o S&P, a Nasdaq e a bolsa lá europeia, no sentido que, pô, ainda não foi aquele momento de reabertura, a revisão do crescimento que a gente teve nas últimas semanas, ainda não foi literalmente para o preço, e deve ir até o final do ano, porque a gente está nesse curtíssimo prazo discutindo questões orçamentárias, um pouco mais de dúvida vindo da parte macro política, mas a parte corporativa, E de atividade está muito boa, né? Então, passando essa janela, a gente teria uma janela de oportunidade.
É importante lembrar, pessoal, que essa questão toda de quadro fiscal, etc., são medidas muito importantes. Ah, no curtíssimo prazo vai mudar nada furar o teto, porque a gente está olhando o longo prazo. Né? Quando você olha 2, 3 anos, risco Brasil, CDS, nota de crédito, etc., confiança do Brasil, tem um grande impacto. É por isso que o mercado fica tão angustiado com essa situação. E talvez, olhando rapidamente, não parece. Então, ah, vai furar ali 15, 20 bi, o que importa? Vamos seguir o Brasil. Importa muito, muito mais, né, o que significa essa teoria, né, de a gente, né, furar o teto do que a prática em si no valor nominal. Então, acho que isso é importante, que o mercado realmente está angustiado com essa questão, sem contar que o Brasil ainda está avançando na vacinação. Né? Estamos aqui, claro, sempre com os dados, né, da pandemia. O Brasil, claro, né, de um mês para cá mudou completamente de patamar, mas ainda tem alguma estrada aqui para conseguir chegar a níveis aqui dos Estados Unidos, por exemplo, né, de reabertura econômica. Então, N motivos para a Bolsa ficar ali no 125, namorando esse patamar, pensar em romper, né, a máxima histórica, faz total sentido o mercado aguardar essa solução do quadro fiscal. Né?
Pois é, a sinalização é muito importante, né? Como o Jéssica bem colocou. Por mais que seja pequena, eventualmente, uma coisa fora do teto, mas o mercado pensa no tempo. Né? Primeiro, você tem um primeiro movimento agora, o ano que vem você tem mais algum outro movimento, se o mercado não reagir. Então é muito importante isso, justamente porque vai na precificação de risco, sobretudo aí, como a Bolsa ela tem uma taxa de desconto, o pessoal usa, né, as Bs ou juros mais longos. Se a gente tiver uma piora da percepção fiscal, esses juros longos sobem, você acaba trazendo um fluxo de caixa com uma taxa um pouco mais elevada. Por isso
muito
que a Bolsa...
importante isso. Aquela velha história, pessoal, ah, se ali que está 2, a Bolsa vai bombar. Se ali que está 7,5, a Bolsa vai desmoronar. Tem nada a ver essa análise, tá, pessoal? O mercado vai olhar juros longo prazo. Então, se a gente tiver uma Selic de 7, juros longo prazo de 8, 8,5, é melhor que uma Selic de 2 e juros longo prazo de 10. Ou seja, né, é isso que o mercado olha quando a gente vai fazer uma perpetuidade de uma empresa. Quanto a empresa vai faturar daqui 5, 10, 15 anos, ninguém usa Selic. Né? A gente usa os juros de longo prazo. O que impacta juros de longo prazo? É isso aqui, quadro fiscal, inflação, atividade econômica, risco Brasil, nosso CDS. Então é isso que a gente tem que torcer. Se a gente tiver uma Selic de 7,5, um quadro fiscal respeitado, com toda essa questão de atividade econômica bem, inflação controlada, a Bolsa vai andar, pessoal. Então, acho que esse é um ponto importante para vocês terem em mente, não ter a ilusão que a Selic é 2, com certeza é Bolsa em alta, e Selic é 7, com certeza é Bolsa em queda. Tem N fatores muito mais importantes que a taxa nominal ali de juros, que é isso que o Arthur falou bem aí, que são outros fatores aí de risco junto com as ações. Seguindo aqui na parte de resultados, né, como eu comentei, pessoal perguntando, Itaúsa vê resultado forte também, né, ficar de olho nessa questão. No geral, a maioria dos resultados vem vindo forte, como eu comentei. A Petrobras iniciou a fase vinculante para a venda de ativos. A Petrobras deu uma aula de resultado aí na última divulgação e continua seu processo de desinvestimentos. A Umbev Agribrasil suspendeu o seu IPO, tá? Esperando aí uma melhora de condição de mercado. No outro lado, hoje começam as ações a tradear da Oncoclínicas, tá? Ficar de olho nessa questão também. E a Cora Saúde retomou o IPO via oferta restrita. E além disso, a Lupo deve aprovar seu IPO, segundo o jornal. Ou seja, o mercado de capitais segue muito aquecido. E aí a gente fica muito animado e feliz, eu não canso de falar isso aqui, de ver quanto que o Brasil vem se desenvolvendo, né, a quantidade de novas empresas, novos setores aparecendo aí na Bolsa. Pessoal, vai ter uma questão sobre o dólar. Primeiro, hoje o dólar não se mexe muito, de novo, deixa XY de lado. Né? E aí eu acho que a história do dólar é parecida, né? Estruturalmente era para o dólar ceder um pouco mais. A temperatura em Brasília impede esses voos, né?
Exatamente. Vai depender muito dessas novidades que a gente vai ter ao longo do dia, com o pacto precatório, a discussão do imposto de renda e esse novo programa, né, de auxílio, o Auxílio Brasil. A gente pode ter na abertura ali, como está flat lá no mundo, né, nas emergentes. Perfeito. Também está um pouco flat, eventualmente o dólar tem algum movimento inicialmente melhor, né, respondendo esse tom hawk. Naturalmente, 9 horas IPCA extremamente relevante. E aí, ao longo do dia, né, principalmente a partir das 11 horas, com o leilão de B aqui, com o membro do Fed falando, a gente pode ter uma volatilidade um pouco maior da taxa. Em linhas gerais, não deveríamos ter nenhum grande spike hoje nessa abertura, nesse início de mercado. E aí, ao longo do dia, a gente vai colhendo essas novidades.
O Walter perguntou um ponto aqui, eu vou dar minha opinião depois de se concordo. O Walter perguntou, indiferente da redução a ser feita pelo Fed, as bolsas irão corrigir? Na minha visão, o que vai fazer diferença aqui é a comunicação. O mercado já espera aí que realmente o Fed vai começar a fechar a torneira, reduzir os estímulos, seja em setembro, seja em novembro, seja em janeiro. Então isso está dado. Então acho que se isso acontecer muito bem comunicado pelo Fed, pouco, né, o mercado não vai colapsar como foi lá atrás em eventos já a gente estuda. Acho que, de novo, o mercado não tem problemas com ciclos econômicos e sim com surpresas, né, feitas pelo Banco Central. Então, Arthur, acho que se o Fed tiver uma comunicação, claro que nem sempre é 100% aceito, mas bem razoável, não há nenhuma surpresa em o Fed começar em novembro ou janeiro ali no nível saudável de tapering, né?
Até porque ele já, os membros já estão dando várias dicas aí todo dia, né? Cada um falando um pouquinho do que está sendo esperado. Então, o mercado já está muito bem mapeado que ao longo desse semestre, independente da janela, a gente vai ter alguma modificação da política à frente. 2013 foi um caso excepcional, né? O Fed realmente surpreendeu o mercado, ele teve que reagir.
Se o Fed subir juros agora, em novembro,
exato.
Aí beleza.
Aí é outra história, mas assim, em termos de performance, né, a Bolsa ela tem outras coisas mais relevantes como a própria atividade, continuidade da recuperação, né,
pacote de estímulo.
O pacote de infra que hoje vai ser discutido lá no Senado americano, que também pode continuar dando suporte para a atividade. Obviamente, se nessa discussão de Fed, né, os juros de 10 anos, os juros mais longos começarem a subir lá, eventualmente você tem segmentos ou setores que vão performar um pouco maior, um pouco melhor, um pouco abaixo, por exemplo, setor de tecnologia, o growth. Enfim, há uma certa discussão do como que vai ser a performance relativa, mas como agregado, o equity global, ele segue tendo suporte de uma economia global que vai continuar crescendo acima do seu potencial, não só no final desse ano, mas em 2022 também. A gente continua com bastante liquidez para suportar as atividades econômicas no mundo afora. Tá?
Perfeito. Só para a gente não criar esse alarme, né? O Fed, é óbvio, né? O Fed está mudando um discurso que vem desde 2008, né? Praticamente, um discurso de apoio à economia. É claro que toda vez, né, que a gente está indo para a direita, começa a ir para a esquerda, o mercado tem uma fricção ali, sente um pouco essa volatilidade, mas lembrando que é natural e saudável. Se tivesse um pico de inflação nos Estados Unidos, seria muito pior para o mercado do que um aperto monetário e uma inflação controlada. Só para vocês terem isso no radar. Pessoal, tiveram muitas perguntas aqui que a gente acaba não tendo tempo de responder, mas a gente sempre tem a maioria delas lá no nosso Instagram. Tá aqui, ó, arroba Gerson Zolorense e arroba Arthur L. Mota. Acompanha com a gente lá, tá? Tem muita boletim Focus. Daqui a pouco vai sair parte da ata do Copom, vacinação. Eu fiz uma análise sobre a Oi lá no meu GTV também. Vai ter uma parada de balão. Só tem muito conteúdo aí pra, né? Tá indo pro trabalho aí, tá tomando café da tarde, na hora do almoço. Dá uma passada no nosso Instagram. E outra coisa importante aí que eu já vi que tem gente aqui fazendo. Pessoal, posta a gente aí, remarca, dá um share com um colega. Vamos crescer essa nossa grande história aqui. Já somos o maior morning call do Brasil. E vocês fazem parte disso aqui desde o início com a gente. É muito legal a gente crescer junto. Arthur, seja bem-vindo aí oficialmente. Obrigado pela presença aí de sempre. Mandou muito bem. Quando quiser, a casa está aberta aqui para vocês. E, pessoal, um ótimo dia de trades a todos. Atenção redobrada pela manhã, com uma agenda cheia de indicadores. E a gente volta amanhã, claro, sem falta, nesse mesmo horário. E lembre-se, turma, que o melhor investimento é sempre a boa informação.
Obrigado, pessoal. Até a próxima.